Bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop da Rádio Observador, que vai para o ar até no Natal, imaginem, porque, como sabem, é um programa que junta estas pessoas bonitas que são verdadeiras prendas, ou presentes, como preferirem. Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana vamos ter de falar precisamente sobre o Natal, mas já lá vamos, isso será na segunda parte. Antes, vamos falar de cinema português nos Oscars, na Boa Dica. Foi esta semana que ficámos a conhecer, em definitivo, o candidato português à nomeação para o Oscar de melhor filme internacional. O primeiro escolhido foi Listen, o filme de Ana Rocha de Sousa, que acabou por não ser selecionado pela Academia de Hollywood porque não cumpre o critério de ter pelo menos 50% dos diálogos falados em língua não inglesa. O candidato é, assim, Vitalina Varela, de Pedro Costa. Bruno, estás bem? É uma boa pergunta
Estou bem,
agora no
obrigado.
Natal.
E digo já que não concordo.
É isso que
Perguntas alguma coisa?
é preciso. Como sabes, aqui podemos ter opiniões sobre qualquer coisa, incluindo as regras dos Oscars. Sobre esta regra específica, parece-te acertada, tendo em conta
E
que.
tenho uma opinião sobre esta regra específica.
Sim. Avança, avança sem medo.
Que não me parece nem acertada, nem errada.
É
É a
um
minha
bom
opinião.
princípio, isso é um bom princípio.
As regras são regras, não é?
É verdade.
E ninguém tem dúvidas sobre a natureza desta regra, que impede que um filme seja candidato, um filme estrangeiro, seja elegível para o Oscar, para o melhor filme estrangeiro, se pelo menos 50% dos diálogos não forem noutra língua que não o inglês, não é? Parece-me uma regra um bocado estapafúrdia, porque imagina, nós podemos ter um filme mudo em que não se fala nem inglês nem qualquer outra língua, e portanto essa questão passaria a ser irrelevante. Ou podemos ter, por exemplo, um filme português sobre a comunidade britânica a viver em Portugal, em que poderias ter uma parte substancial dos diálogos em inglês, ainda que o filme fosse português, sobre o nosso país, sobre aquelas pessoas e a adaptação daquelas pessoas ao nosso país, etc. Portanto, parece-me uma regra um bocadinho sem sentido, não é? No caso específico do filme do Listen, eu até acho que o filme cumpria os critérios de ser um filme, os critérios necessários para ser um filme elegível, porque se trata de um filme português, com personagens portuguesas, mas que estão a viver em Inglaterra, não é? E isso justifica que uma parte dos diálogos seja em inglês. E eu não vejo, a não ser, vá lá, pela questão da regra. Não vejo que possa ser um critério válido para excluir o filme, ou que devesse ser um critério válido para excluir o filme, porque há uma boa razão para que seja assim, para que o filme tenha diálogos em inglês. Quer dizer, eles não fizeram os diálogos em inglês para agradar ao público internacional, presumo eu. Os diálogos em inglês são justificados pela narrativa, pela história que está a ser contada. Portanto. Por esse prisma não me parece, não acho que até que seja justo, mas a regra é clara, não é? Por outro lado, vejo um grande contentamento de pessoas, de fãs do filme do Pedro Costa, do Vitalina Varela, que vai ser o nomeado, que me parece também um bocadinho contraditório, um bocado confuso, porque o Vitalina Varela, com toda a qualidade que possa ter e aquela que é reconhecida ao realizador, ao Pedro Costa, não é propriamente um filme que nós estejamos a imaginar nos Oscars, nem sei se isso acrescentará grande coisa ao reconhecimento e ao percurso que o filme tem feito, não é? Sobretudo nos festivais. Por um lado, estão sempre a criticar o cinema comercial e os Oscars, por outro, querem um reconhecimento dos Oscars para um filme cuja lógica é completamente diferente. Parece-me também um bocadinho absurdo. Dito isto, gostava que, preferia que tivesse sido selecionada a primeira escolha. Acho que o filme foi nomeado pela Academia Portuguesa de Cinema. Eu preferia que tivesse prevalecido essa escolha, mas regras são regras e olha, e assim vai outro filme que com toda a probabilidade também não vai chegar à lista final.
Também já agora é bom lembrar que esta categoria Melhor Filme Internacional antes tinha o nome de Melhor Filme em Língua Estrangeira, não é? E se calhar também gera aqui um bocadinho de confusão. Pedro, vamos dar continuidade aqui a este raciocínio do Bruno. Quando comparados, parece-te que algum destes dois filmes teria mais hipótese de ser de facto nomeado?
Nomeado pela nossa
Não, nomeado mesmo, assim que, uma vez que selecionado pela
Academia o considerado.
Exatamente.
É difícil dizer esta coisa da língua. Nós temos o exemplo extremo do Festival da Eurovisão, não é? Que de repente, creio eu, mudaram as regras e de repente estava toda a gente a cantar em inglês, não é? E, tipo, a Islândia, o Israel, enfim, não sei se Portugal uma vez se candidatou com alguma canção em inglês, até ganhou o Salvador Sobral com uma música cantada em português. E foi um pouco surpreendente porque, enfim, estava toda a gente mais ou menos habituada que só venceriam canções cantadas em inglês. Eu é difícil responder porque acho que o filme da Ana Rocha é bastante adulto, não é? Bastante internacional, independentemente da temática agora, que é um dos nossos problemas principais, talvez mesmo o problema principal de toda a nossa indústria, é como temos pouca prática e pouco dinheiro. O acabamento, o chamado acabamento, às vezes não enfim, nota-se que não tem um valor internacional. E quando digo valor internacional é que nós não notamos certas falhas que há, de captação de som, ou de captação de imagem, ou até do acting dos atores, e nos concentramos na história. Acho que o filme da Ana é bastante adulto, mas o Pedro Costa tem uma marca, acho eu, muito mais própria e muito mais autoral. Acho que ele é um excelente cineasta, faz um determinado tipo de filmes e de cinema e acho que conquistou esse direito por causa de toda a sua obra, mas eu diria que talvez o Listen tivesse mais, não sei, mais probabilidade de ser considerado uma das categorias principais, porque diria que o filme do Pedro Costa é mais, não sei, mais difícil de apreender, pela malta da Academia que faz as nomeações.
Agora, Pedro, não para os Oscars. Não é? Vamos lá,
é isso.
Basta olhar para os filmes que têm sido premiados, não é?
Mas não significa que seja um mau filme, obviamente, não é? Não estamos
claro,
aqui para
não,
isso.
Não tem que ver, não é um filme para os Oscars. Não é. Se nós pensarmos o Manuel Oliveira, não é? Que sempre houve aquelas discussões da qualidade dos filmes, foi o cinema de autor, o cinema comercial, e que nós continuamos com essa discussão. Nunca nenhum filme do Manuel de Oliveira chegou ao lote de 5 finalistas, e isso não põe em causa a qualidade do cinema do Manuel de Oliveira. Simplesmente não são filmes para os Oscars, não são. E a única coisa que eu estranho é este fincapé de alguns defensores e fãs do filme do Pedro Costa e o quererem ver metido nestas corridas, quando não é um cavalo para estas corridas.
Sim, mas é um sinal de respeitabilidade, digo eu, e de legitimação da obra.
Claro, quer isso. Dizer...
Isso leva-nos também àquela conversa que tínhamos ainda há pouco tempo, que é a questão de não dar grande valor ou não ter muita preocupação com os prémios, mas quando chega à altura do prémio, de facto,
pois,
aparece alguma preocupação.
É importante, sim, é importante. Ou seja, é preciso ter muita humildade ou um grande desprendimento para acharmos que o nosso livro, ou o nosso disco, ou o nosso filme não merece ser considerado, no limite, seja para o que for. Aliás, aproveito para falar de uma coisa que me lembrei agora e que me irrita sempre que vejo referida, que é uma entrevista que o atual diretor do Sol, ou se não é diretor, é Sherman, ou que já foi diretor do Sol e do Expresso, António Saraiva, Ele uma vez disse, deu uma entrevista, enquanto romancista, em que ele dizia que a ambição dele era ganhar o Nobel. Não me parece mal que seja essa a ambição de um escritor, e irritam um pouco, gozem com ele, porque ele nunca disse que merecia o Nobel. Portanto, se calhar esta coisa de ganhar um Oscar pode ser uma qualquer coisa que um aspirante a cineasta, ou um cineasta em início de carreira, também dirá, não é? O que é que pretende do seu cinema? Ah, pretende um dia ganhar um Oscar. De facto, pronto, todos nós queremos ganhar prémios e ser nomeados, e à nossa escala, e infelizmente...
Todos queremos ganhar um Oscar.
Exato, à nossa escala.
Quem nunca discursou em frente do espelho?
Exato. Eu não, mas pronto. Só não? Para dizer que à nossa escala, ser nomeado, ou ser um filme português nomeado para o Oscar, equivale, enfim, a ganhar um Oscarzinho. O Oscarzinho do cinema português, acho que parece-me ser isso.
Maria, de alguma forma podemos ver aqui algum reconhecimento de Pedro Costa de um outro lado da indústria do cinema, porque é um realizador que na Europa tem vindo a colecionar prémios e distinções, não é? Mas são mercados diferentes, são prémios diferentes também.
Sim, eu acho que pelo menos para os fãs do Pedro Costa, o Deus dos Oscars acabou por escrever certo por linhas tortas, não é? Ainda que nós possamos pensar que de facto se calhar não é um título muito imediato quando pensamos em Oscars. Por outro lado, eu acho que aquela subcategoria do filme estrangeiro, quer dizer, tirando ali um ou outro filme, muitas vezes são filmes claramente com uma linguagem diferente, uhum, da maior parte dos títulos que estão em destaque.
Não só na língua, não é? Não só no país dele.
Sim. Eu acho que há ali, de facto, uma identidade muito forte de um cinema europeu e não só, não é? Tivemos o caso, por exemplo, do Parasita o ano passado, que consegue extrapolar isso e, portanto, assumir ali uma dimensão mais universal ou comercial, se quisermos. Mas há ali uma série de filmes nos últimos anos que, sendo grandes filmes, e apostando talvez nós mais num campeonato independente e mais autoral, a verdade é que não são, de facto, os títulos que acabam por ter, quer dizer, não poderiam rivalizar, se calhar, com um daqueles filmes que acaba por levar a melhor na grande noite dos Oscars, não é? Portanto, quer dizer, não acho que seja também uma coisa completamente dissonante daquela categoria. O Pedro Costa, já que anda há muitos anos, não é? Para mim, um dos melhores na sua arte. O filme foi, de facto, premiado, entre outros, com o Leopardo de Ouro em Lucarno. Agora, eu também, ao mesmo tempo, não sei se estamos a falar de um título tão de nicho ou pouco popular. E porquê? Isto vale o que vale. Mas, cara, enquanto internamente nós não ligamos muito, nem a um nem ao outro, não é? Também talvez nem ao Listen, se calhar ainda menos este ao Vitalina, a verdade é que ele passou este ano a figurar em mais que uma lista internacional de melhores filmes do ano, e eu não estou a falar de estar lá no fundo da tabela por consideração, estou a falar de lugares bastante apreciáveis, e nós, de facto, caímos de pé aos pés e justamente de um filme coreano como o Parasita, acho que muitas vezes não temos bem a noção do impacto que alguns dos nossos filmes, produções com uma marca portuguesa, conseguem lá fora, porque neste caso em particular este filme do Pedro Costa conquistou tanto o The Guardian como o Financial Times, o Wall Street Journal, e depois também chegou ao público e tem crítica bastante interessante no Rotten Tomatoes. Portanto, é um filme que foi visto, foi comentado, foi debatido, foi apreciado pela crítica, e portanto, para lá de todos aqueles comentários das redes sociais, eu vi bastante, e neste caso dirigindo-se não só ao do Pedro Costa como ao Listen, que dizem que nós não queremos muito longe no cinema porque perdemos demasiado tempo a filmar histórias de imigrantes quando deviam ser os imigrantes a fazer isso por eles, enfim, não vale a pena explicar muito que a ignorância neste caso nem é sobre cinema, porque a ignorância maior, penso eu, é provavelmente sobre as questões da vida, e portanto, no limite, não vamos sair deste debate, porque estamos a falar aqui de planos de discussão muito, muito distintos, não é? Portanto, eu acho que no limite acaba por ser também uma boa escolha, porque é um grande filme e, portanto, nesse sentido estamos defendidos. Nem sei se o próprio Pedro Costa tem grande interesse, sinceramente, em estar nos Oscars, mas vamos ver, olha, vamos ver se, até onde é que podemos chegar.
Vamos ver. E antes do intervalo, vamos ver também as escolhas da semana com o Post-it. Pedro Buxerim Mendes, em frente com How To with John Wilson, é isto?
É uma série que está na, uma série de, enfim, documentário, ou mais mockumentary, ali uma espécie de género, uma série de câmara ao ombro, feita com point of view, portanto nós nunca vemos o autor da série, o John Wilson, vemos aquilo que ele filma e os percursos que ele vai fazendo. São 6 episódios, creio eu, de meia hora na HBO, ou HBO, como se calhar deveríamos dizer. E eu sinto-me um pouco vingado, porque eu comprei uma série há uns anos para a SIC Radical, chamada Nathan For You, que acho que é uma das grandes séries dos últimos anos, à qual ninguém ligou, exceto uma ou duas pessoas, e eu sou uma dessas pessoas. E o Nathan Fielder, que é o humorista canadiano que fez essa série, é um dos produtores executivos deste How To With John Wilson. É uma coisa muito difícil de definir o que é esta série em particular, mas eu atrevo-me a dizer que é das melhores coisas que eu vi este ano, e muita gente está a descobrir por estes dias, portanto recomendo vivamente, vejam ou informem-se, não percam estas 6 meias horas How To With John Wilson na HBO.
Bruno Vieira Amaral, estiveste a ouvir Fiona Apple com atenção?
Estive a ouvir, e este álbum, Fetch the Bolt Cutters, já é de abril, só que uma pessoa anda distraída, não é?
Claro,
não,
claro.
Acompanho tudo. Temos todos o fear of missing out, e vamos missing out muitas coisas. E foi curioso, porque eu sou um fã, e acho que já tinha aqui falado uma vez numa das efemérides de um dos álbuns da Fiona Apple. Me pus a ouvir as músicas deste álbum depois de o ver nas listas de melhores do ano. E nós às vezes somos muito cruéis e muito injustos com as listas e com estas manias, mas a verdade é que servem para alguma coisa. Para mim, neste caso, serviu-me para descobrir um álbum fantástico de uma cantora e autora de que gosto muito, mas por razões insondáveis eu não me tinha posto a ouvir. E de facto continua a ser a Fiona Apple dos melhores álbuns dela, com canções que são muito pouco, alguém salientou isso, a estrutura da canção é muito pouco convencional, parece que é uma coisa que está a surgir naquele momento, não é? Quando tu ouves as músicas, parece que estão a ser criadas naquele momento. O piano dela é extraordinário, porque parece quase como uma tempestade elétrica, e leva-te a lugares que tu pensavas que a música pop já não te podia levar. Eu estou um bocado eufórico com...
Nota-se
com
bem, é bonito de ver, é bonito de ver isto.
Com a descoberta deste álbum, e só me posso censurar por não ter ouvido mais cedo, mas ainda nunca é tarde, e está, agradeço aos jornalistas que ainda fazem as listas dos melhores do ano, por ter tido a oportunidade de redescobrir e redescobrir, voltar de novo à Fiona Apple e à sua extraordinária música.
Muito bem.
O Bruno parecia que estava a receber um Oscar.
É, sim, ele está a treinar, ele está a treinar. Maria, rapidamente, também trazes música de um senhor um bocadinho mais antigo.
Sim, um senhor que tem quase 80 anos, que demorou 50 a concluir este terceiro ensaio de uma trilogia de álbuns, não é? Como é óbvio, Paul McCartney, com o seu terceiro, ou número 3, ou The Third, como se fosse um título, sei lá. É daqueles que ouvimos sempre com agrado, não é? Mesmo que as letras sejam todas a insultar-nos, não haveria problema com isso, portanto, acho que é uma boa sugestão.
Muito bem, fazemos agora um curto intervalo e voltamos já a seguir. Segunda parte do Pop-Up, sejam bem-vindos de volta. Depois dos filmes portugueses numa relação com Hollywood, uma relação às vezes complicada, seguimos caminho pelo Natal e servimos o Pop de Arroz. A primeira emissão deste episódio do Pop-Up vai para o ar a 24 de dezembro, véspera de Natal. E antes que sejam horas de bacalhau ou qualquer outra iguaria à vossa escolha, com mais ou menos distância social, esperamos que todos em segurança, vamos tentar desfazer alguns mitos da quadra com estas excelsas personalidades. Bruno Vieira Amaral, vamos lá perceber uma coisa. Os livros são as prendas favoritas de um escritor?
Deste escritor, sim.
Deste escritor, sim.
São os presentes que mais gosto de receber. Os melhores presentes que recebi na vida foram livros. No entanto, há um problema, pois quando se é escritor, é que
só um,
quase ninguém
só um.
Oferece livro.
Quase ninguém.
Há vários, mas este na quadra natalícia é o pior.
Quase ninguém.
É que ninguém oferece livros, não é? Porque aquele gajo é escritor, já não vou oferecer livro.
Ele tem os livros todos, provavelmente, não é?
Não, aquele já isso não sei, vai escrevê-lo.
Mas admites
não precisa de mais livros, até já, isso já lhe fazem mal.
Exato, mas admites que certamente será difícil para quem te quer oferecer prendas escolher um livro para te dar. Porque provavelmente vai considerar que a tua exigência ou o teu...
Perguntar. Porque eu posso fornecer uma lista muito substancial de livros que gostava de receber, portanto é uma questão de abrirmos o jogo e de perguntarmos diretamente à pessoa qual livro é que quer para receber no Natal.
Por outro lado, um escritor oferece sobretudo livros, tu ofereces sobretudo livros e ofereces os teus livros já agora?
Não, ofereço livros, sim, também ofereço livros, mas não diria que sobretudo. E livros meus, bem, se tiver aqui algum, e se não gostar muito da pessoa, sim, ofereço, e até é autografado, portanto. Não, há casos diferentes, por exemplo, eu há pouco tempo até recebi... exemplares da edição brasileira de um dos meus romances e é um dos livros que vou oferecer a alguém, a um familiar que já me tinha pedido, portanto, mas isso é uma situação diferente.
Essa é em particular, diferente. Exatamente.
Não é, olha, vou-te oferecer aqui um livro muito bom.
Participaste na tradução?
Não é isso. Agora, neste caso, é uma edição diferente. Acho que não tenho vergonha de oferecer um livro meu, mas não vou massacrar.
Participaste na tradução do livro, ou adaptação, não sei qual é a palavra certa. Mas...
Sim. Quer dizer, isto as adaptações que são feitas.
É ligeiro ou é...
Não, é ligeiro. São pequenas alterações que eles consultaram antes de fazer essas alterações.
Mas muda os tempos verbais para gerúndio, não? Ou não?
Não.
É mais tipo matraquilhos, pimbolinha.
Questões de vocabulário, alguma outra expressão. Não é uma mudança substancial, portanto, muito significativa, mas uma outra expressão que foi, já não lembro quais, mas que eles me consultaram e perguntaram se eu me importava ou não.
Muito bem.
Pedro... uma dúvida existencial que é preciso esclarecer. Dias 24 e 25 de dezembro são bons dias de televisão, isto em relação às audiências?
Um dia que seja escrita a história da televisão portuguesa, provavelmente.
Por ti?
Não, quando eu digo, ou seja, escrita por um investigador, uhum. Imagina, de Oxford ou uma coisa assim daqui a 100 anos. Veremos como a nossa televisão, e estou a incluir todos os canais naturalmente, é extremamente competitiva, tremendamente competitiva. Em alguns países, nomeadamente, por exemplo, na Alemanha, que tivemos essa conversa aqui com os alemães há umas semanas, eles põem os filmes e pronto, e vão à sua vida, porque enfim, os executivos de televisão e as pessoas que decidem a televisão também têm direito à quadra. Aqui em Portugal é tudo calculado, não diria ao minuto, mas quase, e estamos nós e os nossos concorrentes e adversários, digamos assim, atentíssimos ou mais atentos possíveis ao que uns e outros fazemos. Portanto, quando me perguntas qual é a receita, todos os anos muda, mas tipicamente é uma altura do ano em que o cinema, legendado e dobrado, portanto, a animação dobrada e os filmes live action legendados têm mais adesão. Nos últimos anos, e esse investigador de Oxford, quando escrever a história da televisão portuguesa daqui a 100 anos, vai verificar isso, nos últimos anos até se perdeu um pouco o filtro e se programam filmes como o Fast and Furious, como filmes de Natal. Não é? Por isso me dá alguma vontade de rir quando se discute se o Die Hard é um filme de Natal ou não. Claro que é um filme de Natal, e mesmo se fosse passado no dia 15 de agosto, seria um filme de Natal na mesma, porque as pessoas não têm que necessariamente ver filmes com bolinhas, neve e pinheiros nesta altura.
Maria, por estes dias vemos muitas sugestões de chefes para a mesa do Natal, mas esta não é sobretudo uma época de tradição à mesa, ou isso já lá vai e estamos dispostos a fazer diferente e a experimentar e a comer diferente, vá?
Bem, nós depois de um ano destes estamos dispostos a tudo que seja diferente, não é? Não temos sequer remédio, já não é, essa ideia de noção do diferente já é... muito relativa. Enfim, a tradição é uma coisa pessoalíssima, não é? No sentido em que podes trabalhá-la e embrulhá-la como faz mais sentido na casa de cada um. Muitas vezes temos também pequenas tradições dentro da grande tradição e que acabam por dar força também ao ritual, não é? Que faz parte nesta altura do ano. Se me perguntares pessoalmente, não me sirvam invenções outras que não o bacalhau cozido. Pronto, agora, acho que é um disparate também se testares bacalhau cozido e tiveres que comer bacalhau cozido todos os anos, porque é assim e porque não te queres render ou não te deixam render a uma pequena, enfim, inovação ali no médulo. Agora, é verdade que a tradição também é feita de quebras. Olha, eu recordo-me sempre que em casa dos meus avós, ao longo de vários anos, nunca ninguém teve ousadia de fumar à mesa, por exemplo, era um verdadeiro sacrilégio. As pessoas levantavam-se, quem fumava, como é óbvio, para ir fumar ao outro lado, até ao dia que um dos meus primos adolescentes teve o atrevimento de acender um cigarro no final da refeição. Primeiro, toda a gente entreolhou-se, sem saber muito bem o que pensar, não é? E depois, a partir dessa noite, passámos a ser mais a acender cigarros à mesa. Portanto, lá está, a tradição é sempre muito, muito especial, seja no menu ou naqueles pequenos gestos que acompanham.
Está aqui uma boa dica natalícia, não esperava
quadra.
Esta, não é?
Do quê?
O cigarro à mesa.
Do fumar à mesa.
Uma história maravilhosa de rebeldia.
Exato. Já nem sequer te aplica, porque, no meu caso, porque entretanto deixei de fumar, mas recordo-me que é daqueles momentos. Tenho uma série deles, como certamente muitos nós temos, um dia em que houve uma quebra de eletricidade, de repente fica tudo às escuras e alguém tem ideia de acender umas velas, sei lá, centenárias, que a minha avó tinha lá em casa, que jamais seriam para acender. Enfim, são aquelas pequenas histórias que de facto ficam, mesmo quando já se muda de morada e já se muda e a família já se fez e refez.
Coitada
e
da tua avó,
pá,
tem uma família difícil. Tua avó tem uma família difícil.
Éramos muitos, hoje já não somos tantos, infelizmente, mas de facto, comprei peças, eu acho que são essas também que ficam, não é?
Eu estou a imaginar essa cena do cigarro filmada pelo Bergman, um jantar de Natal em que...
E dava para colocar o Oscar.
E se calhar era mais feliniana até, não é?
Eu imaginava, talvez, eu iria mais para Fellini e acho que certamente com lugar nos filmes internacionais dos Oscars.
Ou pelo Hitchcock.
Também,
aquela surpresa,
também.
Por exemplo,
o cigarro sacado pelo adolescente.
O Hitchcock acabaríamos a cortar o meu primo às postas, muito provavelmente, não é?
Não, e depois aparecia um corpo na cozinha.
Cá está, melhor programa natalício de sempre. Bruno, digo eu que já não podemos oferecer DVDs, que já não é muito válido, porque são poucos os que vêm e se calhar ainda menos os que têm um leitor de DVD em casa, não sei se ainda tens, mas a questão é, o cinema não é uma coisa extremamente colecionável, não ficamos aqui a perder com este desaparecimento do DVD? Ou estou a exagerar?
E os teus amigos, não é? Não sei de quem é que estás a falar, presumo que sejam pessoas que tu conheces bem. Ficam a perder. Eu adoro DVDs. Se me quiseres oferecer DVDs, ainda vais a tempo.
Ok.
Tenho leitor de DVD. Ainda há pouco tempo comprei dois: um do filme do Schlesinger, o Cowboy da Meia-Noite, e o Days of Heaven do Terrence Malick. Que vi pela primeira vez, nunca tinha visto esse filme do Malick, e continuo a comprar, e sempre que vou a uma loja, vou à procura dos DVDs e de sobretudo de clássicos, não percebo como é que se pode dispensar, ou um cinéfilo pode dispensar de imediatamente, uhum, os DVDs, substituído por exemplo pelas plataformas. Talvez seja mais, no caso das séries, seja mais cómodo ver as séries através das plataformas e não ter as caixas com os DVDs, mas nos filmes eu sinto um grande conforto em ter o DVD para ver o filme quando me apetece e fisicamente ter o objeto. E, aliás, tenho vários filmes em DVD que nunca vi. Portanto, estão ali na coleção à espera do tempo certo para os ver.
Maria, uma das prendas que costumava ser habitual para muita gente era o bilhete para um festival do ano seguinte, né? Um festival de música.
Uhum.
Será que este ano aconteceu? Aqui no Observador falámos esta semana com promotores dos grandes festivais de verão, que estão confiantes no regresso em 2021 e que contam mesmo com testes rápidos e máscaras para contrariar as regras de distanciamento. O que te parece? Também estás confiante?
Pois, eu percebo a urgência e a vontade dos promotores, não é? Mas se há coisa que me fez alguma confusão nos últimos meses, Foi ir assistindo àqueles anúncios de festivais já para 2021 na televisão, não é? Enquanto continuávamos totalmente mergulhados em dúvidas e reservas e ainda não havia sequer notícia de vacina no horizonte. Portanto, eu sentia-os um pouco em estado de negação, não é? Parece aqueles casais em que o casamento já acabou, mas epá, continuam, enfim, a viver numa realidade paralela. Mas a verdade é que a pandemia tem obrigado todos a organizar e a reagendar, não ao segundo, mas quase, não é? Pelo menos dia a dia. Nós acabámos de saber que vamos ter que usar máscaras na rua até março, descobriram os tipos novos do vírus, há camionistas em Dover que se arriscam a passar o Natal e presos, portanto, sabe-se lá o que aí vem, não é? Por mais otimistas que sejamos, e eu penso que devemos ser otimistas. Agora, eu para começar, há aí desde logo um possível bloqueio nos interesses, é que eu segundo li, segundo quanto ao distanciamento social, não é? Há a expectativa dos promotores de que já não seja necessário, até porque isso obrigaria a reduzir o número de espectadores e, nesse caso, para os promotores deixa de fazer sentido, não é vantajoso.
Sim,
não, não,
é
não
inviável.
Avançaria. Pronto, ora, eu acredito que as pessoas estejam desejosas de voltar aos festivais e concertos em massa, penso que irão até sem grandes receios, mas tenho dúvidas que serão permitidas as lotações de antigamente, as regras de antigamente, por exemplo, pelo menos nesta primavera-verão, não é? Até porque para já o nosso plano de vacinação arrisca-se a correr tão bem como aquelas filas para comprar cerveja nos festivais de há 15 anos. Portanto, se calhar alguma prudência seria bem-vinda, uma visão um bocadinho mais flexível talvez dos eventos desta natureza, com muitos outros, não é, que se tiveram que reajustar ao longo deste ano para poderem acontecer. Portanto, não sei, vamos continuar a ter as mesmas enchentes. As máscaras não é uma coisa propriamente nova, porque eu recordo-me dos anos em que ainda ia a festivais, até por causa do pó, não é? Portanto, até por uma questão logística, andava sempre com um daqueles lenços à volta do pescoço e do nariz, porque aquilo ao final de 2 horas era absolutamente insuportável para as vias respiratórias. Agora, quer dizer, epá, não sei se vamos poder ter a mesma configuração, e não sei sequer se neste momento em dezembro, e apesar da euforia do Natal, vamos estar a trocar bilhetes para festivais que podem não ocorrer, ou ocorrer mais tarde, ou ocorrer em moldes ainda um bocadinho inesperados, não é?
Pedro, uma curiosidade antes de irmos embora. O que é que mais gostas de receber? Eu aposto numa garrafa.
Não, não.
Pronto.
Canetas, livros.
Canetas?
E mais... Sim, canetas, chamadas canetas da parte, tinta permanente. E mais recentemente assinaturas digitais de mídia, de publicações, não sei como é que se coloca, só se dá a palavra certa nos tempos que correm. E ofereço bastante também de assinaturas digitais e as pessoas ficam sempre agradavelmente surpreendidas.
Então, vamos para o ar, portanto são 2 da tarde, dia 24, quem estiver a ouvir é aproveitar e seguir caminho.
Sim, mas eu já tenho a maior parte, portanto, das óbvias, portanto podem-me oferecer uma da... Não sei, The Atlantic, se quiser.
Por exemplo.
Essa ainda não tenho.
Por exemplo.
Mas é uma boa ideia de presente, sabes? Eu por acaso fiz isso com algumas pessoas.
Claro que é uma boa ideia.
É prático, é efetivamente prático e é uma bela prenda, a verdade é isso.
E evitas as filas para as lojas que estão em todo lado. Antes do final do programa, fazemos a habitual viagem no tempo com o Isso É Que Era Bom. Há 30 anos, no dia de Natal de 1995... estreava-se O Padrinho 3, a última parte da saga realizada por Francis Ford Coppola, inspirada na história de Mário Puzo. A pergunta...
Queres dizer 1990, não é?
1990, foi o que eu disse. Não disse.
Disse.
Eu acho que...
Faz mal.
Está tudo bem, é Natal. Ainda assim, a pergunta não tem nada a ver com O Padrinho 3. O que eu quero saber é qual o vosso favorito entre O Padrinho 1 e O Padrinho 2, porque parte do princípio que o 3 não é de certeza. Bruno, qual é a tua escolha?
Agora, só para contrariar, devia dizer...
Mas não vais dizer, não vais.
Não, não vou dizer. Mas isso é uma tendência também que agora tenho observado, porque acho que saiu, ou está para sair, a versão, nova versão do Padrinho 3, e então já há muita gente, eu tenho lido algumas pessoas a dizer, não, isto é a verdadeira obra-prima, é o 3.
Exato.
E tal. Eu,
não brinquem comigo.
Eu odeio Santos. E alguém que venha dizer que o 3 é que é bom, está logo arriscado à partida, porque deve ser um hipster. O meu preferido é eu sei que muitas pessoas dizem que o 2 consegue ser superior Mas eu acho que não consegue. Na verdade, acho que não consegue. Acho que o primeiro é quase perfeito. Tem uma tensão mesmo nos momentos em que se estende um pouco. Tem uma concentração narrativa que o torna mais sedutor para mim e um filme mais conseguido do que o segundo, que também é um grande filme, mas o primeiro é o primeiro.
Pedro, és da mesma opinião?
Apesar de ser da mesma opinião, prefiro o 2.
Ora, cá está. Esta era a opinião que nós não esperávamos.
E enfim, é o Al Pacino, antes de, que é dominante, não é? Antes de ser o Michael Corleone, antes de ser este Al Pacino histriónico, que eu, de facto, não ao qual não adiro muito. Sei que é um ótimo ator e consigo ver isso, como é óbvio. Mas prefiro este Al Pacino, quando ele era mais garoto. E é um filme mais, não sei, que me faz sentir mais, não sei, mais um filme mais de aventuras, mais faz sentir mais novo, mais garoto, não sei bem qual será a palavra certa, mas é que eu entro mais no filme, uhum, do que no Padrinho 1. Mas sim, o Padrinho 1 é mais seminal, não é? Mais, enfim, é muito difícil de bater, para não dizer impossível, mas eu prefiro o 2.
Maria, faltas tu.
Eu fico pelo primeiro também, até porque tem aquela cena do cavalo que está, enfim, vai ser sempre uma das mais icónicas, não é? Assim, mais, portanto, acho que fico por ali.
Ficas por ali, ficas muito bem.
Depois é a transformação da personagem do Michael Corleone, uhum, no 1, não é? E que acho que é das transformações mais extraordinárias, sim, sim, de uma personagem. E surpreendentes, não é? É do Michael Corleone, que de início parece um tipo que não está disposto a assumir as responsabilidades na família e acaba com aquela última imagem, que não se esquece, como o padrinho, não é? Uhum. Na verdade, o padrinho é ele.
Muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up. Um bom Natal para vocês e um bom Natal para todos os que nos ouvem. Voltamos na próxima semana. Até lá.